essa.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. 3 em 1.
3 em 1.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui na Jovem Pan.
Fala, excelência! Ótima semana para você. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um 3 em 1, começando exatamente agora na Rádio Jovem Pan, a rádio que você sabe muito bem, virou TV, e nós estamos ao vivo, não apenas no rádio, mas também nas nossas múltiplas plataformas digitais e também no Panflix, o novo aplicativo da Pan, que se você ainda não baixou, eu sugiro baixe, tá imperdível, é gratuito, conteúdos exclusivos lá no Panflix. Tudo certo, gente? Sejam muito bem-vindos, começando a semaninha hoje, segundona, dia 27 de julho de 2020. E deixa eu dar o meu boa tarde àqueles que fazem esse programa junto comigo, diretamente de São Paulo, ela, que já me abandonou, Thaís Oyama.
Abandonou, Paulo, em breve.
Acho bom mesmo, hein, dona Thaís? Tudo bem, Rodrigo Constantino?
Fala, povo. Boa tarde a todos.
E olha, gente, a partir de hoje, exatamente por conta das férias do nosso querido Josias de Souza, nos próximos dias estará aqui conosco, cobrindo a participação do Josias, ele, o jornalista Luiz Carlos Azedo, que é colunista do Correio Brasiliense e também do Estado de Minas. Fala, Azedo! Tudo certo, Azedo? Produção, não tá boa a conexão do Azedo, então daqui a pouquinho a gente retoma a conexão e eu dou meu boa tarde ao Azedo, que também vai se apresentar a vocês, a nossa querida audiência. Produção, vamos então aos destaques de hoje. Polícia Federal faz buscas na casa do governador do Piauí, Wellington Dias, e no gabinete da primeira-dama e deputada federal, Rejane Dias, por desvios na educação. O presidente Jair Bolsonaro retoma os trabalhos no Palácio do Planalto após testar negativo em novo exame da Covid-19. Além disso, o 3 em 1 também destaca a ação protocolada pela Advocacia Geral da União contra a derrubada de perfis bolsonaristas que acabou irritando alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. Esses são alguns dos destaques do nosso 3 em 1, que já está prestes a começar, mas antes, para você que está aí nas redes sociais querendo participar do programa, é muito fácil, basta utilizar a hashtag 3 em 1. Produção, são 5 horas e 3 minutos. Estamos aqui a postos, prontos para iniciar mais um 3 em 1.
3 em 1.
Vamos nessa, gente. A Polícia Federal, o Ministério Público Federal e a Controladoria Geral da União deflagraram na manhã de hoje a terceira etapa da Operação Topic, que investiga suposto esquema de fraudes em licitações e em contratos de transporte escolar no estado do Piauí. Foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão em Teresina e também em Brasília. A casa do governador Wellington Dias e da primeira-dama do estado, a ex-secretária estadual de Educação e hoje atual deputada federal Rejane Dias, foi um dos alvos de busca. Os agentes da Polícia Federal entraram também no gabinete da deputada lá na Câmara. Depois do episódio envolvendo as buscas impedidas pelo Supremo no gabinete do senador José Serra, desta vez a Justiça de Primeira Instância obteve decisão da ministra do STF, Rosa Weber, para dar continuidade com as investigações. Além do gabinete da primeira-dama em Brasília, foram alvos de busca empresas e também a casa do irmão de Rejane Dias, o Rogério Ribeiro, e também a sede da Secretaria Estadual de Educação, a SEDUC, lá em Teresina. De acordo com a PF, entre os anos de 2015 e 2016, servidores da cúpula administrativa da SEDUC, na época gerida por Rejane Dias, teriam se associado a empresários do setor de locação de veículos e desviado, no mínimo, 50 milhões de reais de recursos do Fundeb e do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar. Em nota, o governador Wellington Dias classificou a operação como mais um espetáculo. O Constantino, o PT estava comemorando, né, a aprovação do Fundeb na semana passada. Será que é por isso?
Pois é, Paulo. A gente sabe que não é pelo apreço à educação, né? Até porque o PT sempre contou muito com a ignorância do povo para poder crescer, né? O Wellington Dias, o governador, é importante mencionar, ele não é investigado nesse caso, mas quando se trata de petista, é questão de tempo, né? Veja, primeira coisa que chama atenção aí é a dimensão do negócio para um estado tão pobre como o Piauí, um dos mais pobres do Brasil, disputa ali no Photoshop com o Maranhão, por exemplo, e desvio de 50 milhões de reais envolvendo ali transporte escolar, né? É que recurso que vem do Fundeb, que agora acabamos de ver aí aprovado por quase unanimidade, né, transformado de temporário em permanente, incluído na Constituição e contando com o aumento de recursos provenientes da União. E é esse problema que chama atenção, né? É a falta de controle. Nesse caso veio à luz, tem a princípio punição, a investigação está em estágio avançado, mas imagina o que rola Brasil afora, em termos de municípios, de estados, né? É uma festa, é uma grande farra. Então todo mundo quer mais recursos da viúva, né, da União, sem o devido accountability, em nome da educação, e aí a prática não é bem aquilo que foi aventado de forma romântica por jovens deputadas encantadas com educação / Estado cuidando disso, né? Chama atenção também o fato de ter tido, né, busca e apreensão dentro da Câmara, aprovação prévia da ministra Rosa Weber, aquilo que não aconteceu no caso de José Serra, foi aquela celeuma, né, e o Senado não permitiu, depois com o apoio do próprio Supremo. Então chama atenção isso, a gente já falou várias vezes, mas o Supremo Tribunal Federal hoje no Brasil não é um. Não bastasse ser um que já gera bastante instabilidade, são 11, cada um vai tomando suas decisões monocráticas e muitas vezes conflitantes e por aí vai. O Wellington Dias, governador, vai sempre alegar que a operação é espalhafatosa, é um espetáculo, e na verdade o espetáculo mesmo que a gente fica vendo com assombro é o avanço da corrupção em todas as áreas, né? Saúde, educação, nada escapa, é tudo absurdo. Aí ele alega que o filho do casal é médico, está combatendo o coronavírus, então, como se uma coisa tivesse a ver com a outra. Então, é sempre a mesma desculpa, né? Quem está na mira da justiça dá sempre um jeito de fugir, falando que é vítima, que é perseguido e por aí vai. E eu fecho, Paulo, realmente trazendo à luz a reflexão da questão do Fundeb, né? O mecanismo de incentivos do Estado, ele é esse. Infelizmente, quando se trata de dinheiro que é de todos, ele não é de ninguém. Ele não tem ali o olho do dono que engorda o boi, como no setor privado. É por isso que liberais, como Milton Friedman e outros, eles defenderam vale educação. O Estado dá o recurso na mão das famílias mais carentes, mas essas famílias que são as mais preocupadas com o ensino dos filhos e não os políticos ou os burocratas lá em Brasília ou no Piauí, né? Essas famílias vão decidir onde os filhos vão estudar, de preferência com competição, concorrência no lado da oferta privada, né? Quando a gente tem esse modelo atual, fica todo mundo repetindo que a vitória da educação é só jogar mais recurso público e não liga para o fato de que o Brasil está na rabeira do ranking internacional, não liga para o fato de vários escândalos de corrupção, não liga para o fato de que tem muita doutrinação ideológica em sala de aula, acham que falar em guerra cultural é coisa de paranoia de reacionário e por aí vai. Então, o modelo é todo podre, Mas a gente começa a entender por que tem tanta gente interessada em não mexer nisso e só pegar mais recurso da viúva, né? Agora a gente entende melhor os motivos.
Muito bem, vai lá você, Thaís Oyama.
Ô Paulo, primeiro queria dar as boas-vindas para Azedo. Azedo, meu bem-vindo, um prazer compartilhar a bancada com você. Aí, Paulo, sobre essa história, isso me lembrou muito uma outra história, a história de uma outra primeira-dama que nos anos 90 foi condenada por roubar dinheiro que seria usado para comprar leite para crianças. Ela se chamava Rosane Collor, era a mulher do então presidente Fernando Collor, e ela foi condenada em primeira instância pelo envolvimento na compra de 1 milhão e 600 quilos de leite em pó superfaturado para uma coisa que se chamava LBA e que, felizmente, já não existe mais. Ela presidia a LBA na época, né? E os investigadores mostraram que as empresas que vendiam esse leite em pó superfaturado depositavam o que seria o dinheiro da propina na conta de empresas de fachada que o notório PC Farias, talvez alguém ainda se lembre dele, providenciava para que chegasse às contas bancárias da primeira-dama, para as despesinhas básicas dela, madame, como ela era chamada no esquema. Então, o cinismo era tanto que um dos sócios fantasma dessa empresa de fachada tinha o sobrenome Walker, que é o mesmo sobrenome do fantasma da história em quadrinhos. Veja só o cinismo da turma, né? A Rosane Collor foi condenada em primeira instância, mas depois foi absolvida na STF, assim como seu marido também foi. Então, essa história aí da Rosane, no que ela tem de escandalosa e revoltante por prejudicar quem prejudicou, é bastante parecida com a acusação que pesa agora contra a deputada petista e também primeira-dama, como a Rosane. A Polícia Federal diz que as empresas investigadas, elas usavam o dinheiro do transporte para contratar outras empresas e motoristas bem ruins para ficar com dinheiro superfaturado e que o resultado era um transporte feito por carro sem segurança e que a polícia tem notícia de que isso, inclusive, chegou a causar acidentes graves com mortes de crianças, evidentemente, que usavam esses veículos contratados e de péssima qualidade. Então, isso é muito grave e é triste constatar que 30 anos depois do governo Collor, né, se as denúncias estiverem certas, evidentemente, a desfaçatez dos ladrões continua igual e só o que aumenta são as cifras. A Globo News fez uma conta e chegou à conclusão de que se o dinheiro que o Ministério Público diz ter sido desviado, 50 milhões no mínimo, que você falou, né, se eles fossem usados para a educação, eles dariam para pagar 1.200 daria para pagar o salário de 1.200 professores da rede pública por um ano, incluindo o pagamento do 13º. Agora, discordo do Constantino de que tudo que acontece é culpa do Fundeb. Meu Deus, isso é culpa de ladrão, se de uma quadrilha, se existem brechas aí que a gente pode fechar para evitar a corrupção, isso o poder público tem que cuidar para fechar essas brechas. O Fundeb, nesse caso, é a vítima, não é o culpado.
Muito bem, agora sim já está conosco aqui com uma boa transmissão e principalmente uma boa conexão, Luiz Carlos Azedo, que vai fazer parte aqui do 3 em 1 na ausência do nosso Josias. Azedo, seja muito bem-vindo, boa tarde para você. Já quero te declarar uma coisa, meu amigo. Esse sobrenome Azedo para comentarista político é sensacional. Vai fazer sucesso, hein, Azedo? Ah, que pena. A conexão do Azedo ainda não tá boa, mas vai ficar. Calma aí que Luiz Carlos Azedo daqui a pouco tá aqui conosco. Ô Constantino, a Thaís discordou de você. Você quer rebater alguma coisa que ela disse?
Não, Paulo, eu entendo que a Thaís diga que a culpa não é do Fundeb, que o Fundeb é a vítima porque desviaram recursos do Fundeb. Mas esse é exatamente o ponto, né? Quando a gente analisa política, a gente não pode ter uma ideia idealizada do que é o Estado, né? O Estado é formado por pessoas, burocratas, políticos, e que reagem ali ao mecanismo de incentivos, né? No caso, quando se trata do dinheiro da viúva, dos recursos públicos, não há o mesmo incentivo que temos em empresas que estão sujeitas à concorrência, à possibilidade de ir à bancarrota, aos benefícios quando a coisa é bem gerida. Nada disso está presente no setor público. Então, quando você vai aumentando o montante que vem canalizado da União, espalhado pelo país afora, né, que chega lá na ponta final, distante do holofote, muitas vezes da mídia nacional e tudo, a gente sabe que os escândalos pululam, né, e não é à toa. É o convite ao crime, são basicamente dois: a quantidade de recursos que passa pelo Estado e a impunidade. A questão da impunidade vem sendo mal ou bem atacada, né, com Lava Jato, com essas coisas. Mas mesmo após o sucesso da Lava Jato, a gente viu que a turma continuou, né, roubando como se não houvesse punição. É uma coisa impressionante. Então a gente tem que lidar com a realidade, com a política como ela é, não como a gente gostaria que ela fosse. Quando a gente canaliza mais recursos da viúva para esses fundos, né, 160 bilhões de reais que vão ser distribuídos no Brasil todo para esse tipo de coisa, né, para merenda e transporte escolar e pagamento do salário de professor, a realidade, infelizmente, é muito mais próxima dessa esculhambação, mau uso, corrupção, doutrinação ideológica do que um modelo idealizado no conforto do nosso escritório, né? Eu adoraria crer, como Tabata Amaral e companhia, que basta canetada de governo para gastar mais em educação, entre aspas, para o Brasil ser um país de primeiro mundo. A gente sabe que a realidade não é essa.
Muito bem, vamos ver se agora o Luiz Carlos Azedo já está conectado, me ouvindo e conseguindo falar também. Está me ouvindo? Tudo certo, Azedo?
Tudo certo.
Agora sim. Nós estávamos falando, Azedo, aqui para a nossa audiência, que esse seu sobrenome, para quem é comentarista político, é sensacional, hein?
É, se fosse apelido era pior, né? Ou melhor. Mas olha
fique
só.
Fique à vontade, querido, para fazer seu comentário.
É uma honra, viu, estar aqui com vocês. Boa tarde para os nossos ouvintes. Estamos aí acompanhando, né, os acontecimentos. Sobre esse assunto aí do Wellington Dias, eu acho que assim, parece até piada, né? Porque é um governador do PT que já está com um filme queimado, né, por causa dessas coisas. E aí, à véspera da eleição, acontece um escândalo desse. É surreal, né? E é mais um escândalo envolvendo recursos para a educação, né? Eu lembro também que, por exemplo, o Pita, que era o prefeito de São Paulo, lá o sucessor do Maluf, a carreira política dele acabou por causa de corrupção, e o primeiro escândalo foi da merenda. Foi com a compra de frango para a merenda, envolvendo a primeira-dama, que depois denunciou ele. Enfim, a história se repetindo, né? Agora, eu acho que a gente tem que separar aí o joio do trigo. Aí. A gente não pode jogar a criança fora com a água da bacia. Quer dizer, no Brasil, a política, a educação pública depende muito do Fundeb. O Fundeb, os indicadores mostram isso. Cumpriu um papel no sentido de melhorar a qualidade do ensino, ampliar, universalizar o ensino. E com essa emenda que foi aprovada agora, na semana passada, esses indicadores vão melhorar mais ainda. A gente tem que ter uma visão assim, do liberalismo social também. O liberalismo social prega a igualdade de oportunidades para todos na largada. O fato da gente ter uma escola para o rico, outra escola para o pobre, é um fator terrível das desigualdades no Brasil.
Muito bem, Azedo. O Constantino levantou a mão, é isso mesmo?
Isso.
Pois não, então.
Não, só para pontuar aqui que é muito bonito na teoria também o discurso de igualdade de oportunidades, mas na prática as diferenças já começam em casa. Cada família dá uma educação, uma formação, tem gente que vai ter mais acesso a viagens ao exterior, à cultura, e vai ter, acima de tudo, uma educação mais decente do que outras em casa, né? A gente tem que tomar cuidado com essa narrativa de igualdade de oportunidades e muito ruim ter escolas diferentes para ricos e pobres, porque levando ao limite essa premissa, vamos acabar com as melhores escolas privadas, porque é injusto do ponto de vista de uma visão um tanto coletivista, igualitária, eu diria até, quiçá, socialista, né? Então, acho que ninguém aqui pode defender uma coisa dessa, ainda mais em nome do liberalismo. Quando mete o Hayek, um grande liberal austríaco, ele fez um estudo uma vez, quando mete a expressão social ao lado das palavras, normalmente é para estragá-la, né? E ele dá vários exemplos ali, ele fez também mais de 100 termos que usa. É, justiça social é o mais claro deles, né? O que é a justiça social? É anular a justiça. Justiça é igualdade de todos perante a lei. O que é justiça social? Começa essa coisa toda que a gente vê aí, né? De privilégios, de cotas, de ação afirmativa, Black Lives Matter e por aí vai. Então, eu tenho muito cuidado, muito receio de um discurso que fala que temos que largar todos do mesmo patamar, porque daqui a pouco a gente está proibindo, como alguns socialistas chegam a defender de forma aberta, as escolas particulares, porque são melhores. O que a gente tem que tentar entender é por que elas são melhores. E aí eu volto para o mecanismo de incentivos e quero dar, junto com vários outros, como Thomas Sowell, que é um grande pensador liberal americano, né? Eu quero dar melhores oportunidades para os mais pobres. Aí sim, como é que a gente faz isso? Vale Educação é um ótimo exemplo. Deixa o pobre poder botar o filho na mesma escola que o rico da escola privada.
Thaís Oyama.
Só para colocar as coisas em perspectiva, é claro que essa altura do campeonato, acho que pouca gente discorda que a gente precisa de menos estados, menos Estado, mais descentralização e mais objetividade na distribuição do dinheiro. Só queria lembrar que o Fundeb está longe, nesse país que a gente vive, de ser um acessório, um luxo. Ele é uma coisa básica, uma coisa que vai da mão para a boca, que, segundo um estudo que o Estadão mostrou, por exemplo, ele é usado em 70% dos casos para pagar professores e depois transporte escolar, ou seja, para as pessoas terem professores dentro da sala de aula e para elas conseguirem chegar até a sala de aula. Ou seja, é o básico do básico do básico. E nos estados em que não acontece roubalheira, ele serve justamente para isso, para as pessoas terem uma aula e para elas poderem chegar à escola. Então, é muito bonito o discurso do liberalismo, concordo em gênero, número e grau, Constantino, só que a realidade é um pouco mais precária do que o que a gente está pensando aqui.
Para fechar esse assunto, Azedo.
A gente tem que tomar cuidado para não acabar com a escola do pobre, né? Eu acho que eu não tenho nada contra a escola de ensino pago, né? Meus filhos estudaram em escolas particulares, mas eu acho que os pobres devem ter direito à escola, um professor em sala de aula e meios de acesso à escola, que é o que garante o Fundeb. Então, acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quer dizer, o escândalo, a corrupção lá no Piauí, com uma política voltada para garantir o mínimo de condições de funcionamento para a rede pública, né, escolar.
Ok. Constantino.
Não, é só porque fica difícil o debate quando há um monopólio de virtudes, né? Eu não sou contra a escola para o pobre. Eu estou defendendo justamente que a escola para o pobre que temos hoje, além de muita corrupção, é uma ineficiência só. Falta disciplina, não tem ensinar matéria objetiva, tem só doutrinação, é uma porcaria. Está aí o resultado no PISA. Então eu estou falando de um outro meio para fornecer a escola para o pobre. É basicamente disso que se trata um debate sério de ideias, né? Não adianta falar que o outro é insensível, que não quer que o pobre estude, porque isso é sensacionalismo. Veja, não há nada mais caro do que a escola pública gratuita, né? Ela custa uma fortuna e entrega nada de resultado. Então, é por aí que deveria largar o debate, na minha opinião.
Muito bem, vamos seguindo aqui com o nosso 3 em 1, gente, porque o presidente Jair Bolsonaro retomou na manhã desta segunda-feira a rotina de trabalho normal no Palácio do Planalto, após ele anunciar no final de semana que se recuperou da Covid-19. Mais cedo, ao conversar com apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada, Bolsonaro deixou de cumprimentá-los com a mão e disse que está imunizado, mas evitando contato. Sem citar nomes, o mandatário disse ainda que voltaria a trabalhar hoje, pois tem muitos problemas para resolver que outros fizeram e colocaram no colo dele. Abro aspas. Acabaram com o emprego no Brasil e a gente agora vai ter que trabalhar para recuperar. Ainda no cenário político envolvendo o presidente, cerca de 50 sindicatos de trabalhadores da área da saúde, com apoio de uma coalizão de entidades internacionais, apresentaram ontem ao Tribunal Penal Internacional de Haia uma queixa contra Bolsonaro. Eles acusam o presidente de crime contra a humanidade pela condução do governo no enfrentamento da pandemia de coronavírus. Vou começar com você, Thaís Oyama, agora.
Paulo, eu acho que o presidente Bolsonaro não podia fazer uma gestão pior dessa pandemia. Eu acho que pouca gente entre as quais talvez se encontre o nosso colega Constantino, tem uma avaliação diferente, porque o Bolsonaro deixou às moscas o ministério mais importante neste momento da saúde e no pior momento da pandemia. Ele desinformou a população, ele deu um mau exemplo de conduta na prevenção, ele politizou a crise, ele deixou de comandar a crise, na verdade, né? Usando como pretexto aquela decisão do STF que, na verdade, ele desfigurou. E ele disseminou informações falsas, como ele fez agora recentemente, nesse fim de semana, dizendo que ninguém no Brasil morreu por falta de atendimento do coronavírus, o que mostrou que, de fato, ou ele vive numa bolha, ou ele está muito mal informado, ou então ele realmente usou de má fé nessa frase. Mas daí acusar o presidente Bolsonaro de genocídio é fazer péssimo uso da palavra pela segunda vez em 2 meses, né? Lembrando que foi essa a palavra que o ministro Gilmar Mendes usou para se referir à participação dos militares na condução do combate à crise do coronavírus. E lembrando que genocídio quer dizer extermínio deliberado, parcial ou total de uma comunidade, grupo étnico, racial, religioso, que não foi nada disso que aconteceu, certo? Então, ao vulgarizar e banalizar uma palavra como essa, e mais, usar essa palavra para entrar com notícia crime, que certamente não vai ser acolhida no Tribunal de Haia, esses sindicatos ou trabalhadores da saúde, eles fazem uma ação inútil do ponto de vista prático e deletéria do ponto de vista simbólico, porque ao fazer uma acusação inadequada, hiperbólica e tudo isso, eles acabam por fortalecer o Bolsonaro, que é o alvo deles, e a forma como ele conduziu a pandemia, né? Que é uma coisa muito criticável, e eles acabam por fortalecer. Bom, sobre a fala do Bolsonaro, ele vai martelar muitas vezes essa frase de que os governadores não deixaram o povo trabalhar e que por isso que a gente está na situação, etc, etc. Por que que ele vai fazer isso? Porque ele já entendeu que a eleição de 2022, ao contrário da eleição de 2018, não vai ser sobre segurança pública, não vai ser sobre corrupção, não vai ser nem sobre antipetismo, ela vai ser sobre economia.
Você, Azedo?
Eu concordo com a Thaís. Eu acho que houve uma precipitação aí com relação a essa ação. A gente não tem aí uma situação que se configure ainda como genocídio. Isso poderia ocorrer se uma dessas etnias indígenas nossas aí da Amazônia se for extinta por causa da pandemia. Se isso acontecer, aí não tenha dúvida que vão processar o Bolsonaro, o general lá da saúde. Aí a coisa vai ficar feia. Mas ainda não aconteceu isso, felizmente, né? Então, acho que não é por aí. Isso não isenta o Bolsonaro da responsabilidade política com o desastre que nós estamos vivendo em termos de combate à pandemia. E acho que essa narrativa dele de responsabilizar os governadores e os prefeitos pelas dificuldades com relação ao emprego, ela é falsa, ela distorce a realidade. A gente está num platô aí há várias semanas já, acima de 1.000 mortes por dia. Isso é como se caíssem 6 aviões da TAM, aquele que caiu lá em São Paulo, lá em Congonhas, por dia. É uma loucura isso. Esse platô está muito alto e ele vem persistindo. Isso é a responsabilidade da descoordenação, da política que foi deliberadamente feita de relaxamento anárquico da quarentena. Enfim, essa responsabilidade ele tem. Mas daí caracterizar isso como um genocídio, eu concordo com a Thaís. Ainda falta, teria que haver uma ação deliberada para eliminar, né, uma etnia, uma... É uma coisa que não aconteceu, né? Isso é um exagero.
Ok. Constantino.
Bom, em primeiro lugar, Paulo, que bom que o presidente está curado, né? Deu negativo, agora ele pode não só falar que a hidroxicloroquina, no caso dele, surtiu efeito, apesar do que, obviamente, não é uma prova científica, né? E ele pode também abrir mão da máscara, mas mesmo assim, acho que ele vai ser atacado de genocida, por exemplo, por quem está no esporte preferido de atacar o presidente, não importa o que aconteça. Sobre a gestão em si da crise do coronavírus, Não, a Thaís citou o meu nome, né, como se fosse alguém que não concorda com a imensa maioria, que foi péssima gestão, mas eu queria lembrar que só na casa aqui, né, só na Jovem Pan, nós temos vários outros que fazem uma análise diferente da histeria midiática, que tem muita politização. É até curioso falar que o presidente politizou a pandemia quando a gente vê que foi justamente o contrário. Né? Então, é só para citar os nossos colegas do programa que nos... sucede, né? O Guilherme Fiuza, o Zé Maria Trindade e o Augusto Nunes têm uma visão também mais próxima da minha, nesse caso, né? De que há uma politização indevida por parte de governantes, né? Governadores, principalmente, e da mídia, e por aí vai. Sobre genocídio em Haia, né? Dos sindicatos, é difícil até comentar uma coisa dessas, né? Porque não é que seja exagero, não é que seja absurdo. É uma das coisas mais patéticas e ridículas do mundo, né? E mostra justamente a banalização de termos, assim como essa turma acusa qualquer um que não é tucano, né, de nazista, de fascista, o que demonstra, inclusive, ignorância histórica, porque não sabe que o fascismo é filhote do socialismo e é parente próximo, todos eles coletivistas ali, estatizantes, que não tem nada a ver com liberalismo, por exemplo, ou conservadorismo, mas enfim, isso é outro debate. Mas você banalizar o termo genocídio dessa forma é uma coisa que mereceria repúdio de qualquer pessoa minimamente decente e preocupada com a língua, né? Porque esse uso elástico dos termos, ele é perigoso, ele é muito perigoso e ele tem consequências, né? Então, você comparar com o genocídio a gestão do governo federal num país que o Supremo Tribunal Federal, sim, usurpou muito do seu direito, das suas prerrogativas, sim, e também... que gerou ali uma narrativa totalmente contraditória e incoerente de boa parte das pessoas que acusam o presidente e o seu comportamento pelas mais de 80 mil mortes. Ao mesmo tempo, dizem que o isolamento funcionou, elogiando os governadores. Quer dizer, ou teve isolamento ou não teve isolamento no país. E sim, a ideia do isolamento era achatar a curva, ganhar tempo e impedir o colapso do sistema de saúde. Não houve colapso, à exceção de lugares como Manaus e outros que, como lembra o próprio Augusto Nunes, já eram colapsados e a pandemia só externalizou isso, só tornou público, né? Então, calma lá. A imensa maioria das mortes se deu, sim, em condições de isolamento parcial, que é o que todo mundo aí queria, né? E a economia, quando alguém chamava atenção para a economia, era já acusado de ser sociopata ou até genocida. E agora nós vamos ver aí a destruição de empregos e que isso impacta em vidas humanas. Então, é um assunto que não foi debatido de forma séria porque havia demagogia, sensacionalismo e politização da crise. Vamos lembrar do ministro da Saúde no começo da pandemia. O seu Mandetta, que agora já está lançando sua candidatura, só revelando a verdadeira carcaça politiqueira por trás daquela máscara e daqueles discursos rolando lero infindáveis. Né? Aquilo sim era a politização da crise. Né? Ele tirou a máscara não só para a sua despedida, com o rosto colado ali dançando com funcionários, como tirou a máscara de vez agora, né? Mostrando a que veio. Até numa egotrip de que o Moro pode ser o seu vice. Né? Então, é isso aí que estava tocando a gestão federal durante a pandemia. Né? Então, nós temos que tomar muito cuidado, sim, porque comparar, por exemplo, mortes com pandemia com acidentes aéreos ou com atentados terroristas, como muitos fizeram, isso é comparar a laranja com banana. Milhares e milhares de pessoas morrem todo ano já por doenças respiratórias, sem pandemia. Então, é com isso que tem que ser comparado. Se a imprensa ficasse jogando holofote em todos os óbitos causados por doenças respiratórias, eu acho que ninguém nunca mais saía de casa. Então, é preciso tomar algum cuidado com isso. Os números são chocantes? São, ainda que muito aquém daquelas previsões ciência, né, de youtubers que fizeram fama aí, prevendo caos, que não chega nem a 10%, nem a 5% dos números catastróficos imaginados. Agora, ainda assim, é óbvio que choca e é muita gente. Agora, temos que comparar e analisar com uma certa frieza se a gente não quiser cair na demagogia típica dos que fizeram política com a pandemia.
Muito bem, 5 horas e 33 minutos, a gente vai para um rápido intervalo comercial aqui no 3 em 1 e na volta a gente vai falar sim sobre a suspensão das contas nas redes sociais de alguns bolsonaristas e principalmente da reação do presidente Bolsonaro entrando através da AGU, da Advocacia Geral da União, com uma ação no STF. Aguenta aí que é daqui a pouquinho. Olha, os economistas do mercado financeiro voltaram a alterar suas projeções para o produto interno bruto. Estamos de volta aqui com o 3 em 1, são 5 horas e 36 minutos, segunda-feira. E olha, gente, o presidente Jair Bolsonaro usou as redes sociais no último sábado para comunicar que entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal para garantir os direitos fundamentais de liberdade de expressão. De acordo com o presidente, o pedido foi feito pela Advocacia Geral da União visando ao cumprimento de dispositivos constitucionais. A ação se deu um dia após o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, determinar que o Twitter suspendesse e retirasse do ar várias contas ligadas a perfis bolsonaristas. Entretanto, a ação ajuizada pelo governo causou certo estranhamento no STF. De acordo com o jornal O Globo, na avaliação de alguns ministros, o presidente Jair Bolsonaro não poderia ter entrado com um pedido por meio da AGU, porque o tema não é do interesse do governo, mas do próprio Bolsonaro. A atitude também foi criticada por juristas que veem uso político da estrutura do governo, Thaís Oyama.
Pois é, começando lá desse inquérito teratológico, né, Paulo? No inquérito em que cabe tudo, cabe também censurar blogueiros que dizem coisas odiosas e eles dizem mesmo, não há dúvida. Esse ex-deputado Roberto Jefferson, ele fala coisas nauseantes, impublicáveis. Aquela Sara Giromini, ela diz coisas ridículas, coisas patéticas, coisas sem nexo, mas felizmente ainda não se pode punir ninguém pelo crime de pensamento, não é? E a liberdade de expressão garante que esses pensamentos possam ser expressos, ou pelo menos deveria garantir isso. Então, diante disso, as únicas coisas que poderiam ser aplicáveis, a gente falou disso na semana passada, com punição, seria um processo por calúnia e difamação por parte de quem se sentiu atingido. O próprio ministro Alexandre de Moraes e outros magistrados do STF, por exemplo. Isso já consta no Código Penal, eles têm todo o direito de fazer uso disso, como qualquer um. E não a censura explícita, como é o caso. É a censura explícita, você tirar o direito das pessoas publicarem as barbaridades que elas quiserem nas redes sociais. Isso não tem outro nome, é censura. Mas é isso que se pode esperar de um inquérito que nasceu arbitrário, foi arbitrariamente validado pelo STF e segue arbitrário, logicamente. Agora, sobre o presidente usar a AGU para contestar essa medida do STF, essa medida também arbitrária, a meu ver, exagerada, a meu ver, é mais um descalabro desse governo. É claro, como você disse, a AGU, como todo mundo sabe, ela defende os interesses da União. E o que é que tem a ver com a União, esses blogueiros amigos do presidente? Não tem nada a ver com a União. Essa ação que ele impetrou pela AGU e que ele fez questão de assinar com o nominho dele, foi um gesto dele para agradar a base bolsonarista, lavista, que estava muito chateada com ele por várias razões. Então, ele passou a mão na cabeça da base dele, etc., assinou lá uma dica que não vai dar em nada e pronto. Mas o problema é isso, o presidente Bolsonaro, ele se acha no direito não só de usar a estrutura de Estado para defender os aliados dele, como ele se acha no direito de melhorar a imagem dele junto aos seus aliados à custa dessa instituição de Estado. Então, ele contrate um advogado para defender os amigos dele, né, Paulo?
Constantino.
Paulo, a DIN é necessária, muito importante, muito bem feita, emocionou a deputada Janaína Pascoal, que é advogada, né? E eu concordo, tem tudo a ver com a União. Ali não é citado nenhum nome específico, ele não está defendendo um ou outro blogueiro, ele está como presidente da República provocando o Supremo Tribunal Federal em defesa da Constituição, que deveria ser justamente resguardada e protegida pelo Supremo, infelizmente não é. Me causa estranheza, ao contrário dos juristas entrevistados e selecionados a dedo pelo jornal O Globo, me causa estranheza o silêncio de boa parte da mídia ou juristas que não veem justamente uma atuação política no Supremo Tribunal Federal. O Roberto Jefferson, em que pese todo o seu histórico, ele já é o malvado favorito de muitos, né? Vamos lembrar que ele é que estourou o escândalo do Mensalão. Então ele tem sido aí o malvado favorito de novo de muitos, né? E ele fez uma thread hoje, uma sequência de denúncias ali, que o linguajar você tem todo o direito de repudiar ou condenar, mas o teor, o conteúdo é que é preocupante. E é por isso que querem calar, né? Querem calar. Agora, veja que curioso, hoje o editorial da Gazeta do Povo trata do assunto, não esconde que, obviamente, é um caso de censura, e lembra uma coisa muito óbvia, né? Veja que foram retidas, canceladas contas de vários, de empresários, de várias pessoas ligadas, de alguma maneira, ao bolsonarismo, sem sequer qualquer condenação mesmo que seja pelo próprio Supremo Tribunal Federal, num inquérito ilegal. Então, o inquérito é ilegal, vício de origem, para usar o eufemismo, arbitrário, né? É juiz, vítima, tudo junto, e não condenou ninguém ainda. E mesmo assim, de forma preventiva, e não atacando uma ou outra postagem específica, manda o Twitter cancelar, reter as contas de várias pessoas. Nós estamos vivendo num estado policialesco. Isso é a ditadura da Suprema Toga. Isso deveria escandalizar qualquer um, qualquer brasileiro, que tenha o mínimo apreço pela liberdade de expressão. Agora, o quão assustador é ver jornalistas fazendo vista grossa a isso, ou então até mesmo aplaudindo porque o alvo é bolsonarista. Em que país estamos vivendo? Num país onde não há a menor preocupação com a liberdade de expressão, desde que o perseguido seja meu adversário. E isso vindo de gente da mídia, isso vindo de juristas. O nosso Supremo Tribunal Federal que temos hoje é uma vergonha, é uma ameaça à democracia no Brasil e à liberdade de expressão, como está claro. Agora, criticar isso não é atentar contra a instituição. Como diz o próprio Roberto Jefferson, nós queremos limpar esse Supremo e não acabar com o Supremo. Faz uma enorme diferença, faz uma enorme diferença. Ou seja, o que estamos vivendo aqui é muito perigoso e o silêncio das pessoas que deveriam estar, acima de tudo, defendendo a liberdade de expressão, é o que mais assusta.
Vai lá, Azedo.
Olha, entre a vida privada e a vida oficial, existe a esfera pública. Né? Isso é um, vamos dizer assim, um valor, é uma conquista civilizatória. Né? E a gente está discutindo uma questão que está no âmbito da esfera pública, que é a atuação das pessoas nas redes sociais. Agora, essa discussão ela é mais complexa do que ela aparenta. Por quê? Porque essas redes sociais elas são controladas por 5, 6 grandes empresas, que são as maiores potências econômicas do mundo, que são supranacionais. E se constatou nas eleições americanas, nas últimas eleições americanas, que, por exemplo, o Facebook atuou de forma indevida nas eleições. E isso gerou uma reação do Facebook com relação a contas fantasmas, a utilização de robôs em 12 países, entre os quais o Brasil, em que várias contas foram canceladas, inclusive contas ligadas ao presidente Jair Bolsonaro, pessoas que trabalham e atuam na presidência da República, que foram denominadas de... foram alcunhadas, né, de pessoas que pertencem ao gabinete do ódio. Esse inquérito, eu concordo, ele é um ponto fora da curva. Ele, tem características de excepcionalidade. Assim como a DIN também tem. Essa DIN também tem. Aí são duas jabuticabas que se encontram. O Supremo agora vai ter que tomar uma decisão com relação a isso, vai ter que discutir isso em plenário e construir uma jurisprudência com relação a esses temas. Eu acho que isso vai ser bom para a democracia no Brasil e vai estabelecer algum paradigma, né, que a ser observado pelas redes sociais, por todos nós. E a sociedade precisa disso, porque essa ampliação da esfera pública pelas redes sociais, que é uma coisa virtual, né, ela não pode entrar em contradição a ponto com as instituições da democracia, a ponto de ameaçar as instituições democráticas. E o que está se constatando na investigação é que havia grupos organizados atuando de forma que não é a mais democrática e defendendo claramente uma intervenção militar, um regime autoritário no Brasil. Então, eu, pessoalmente, prefiro aguardar que as investigações que estão sendo feitas pela Polícia Federal elas se concluam e que o Supremo, em plenário, firme uma jurisprudência com relação a esse tema.
Constantino.
Não, é só porque quando eu escuto a expressão gabinete do ódio, eu sempre penso se estão incluindo a Folha de São Paulo no hall, por exemplo. Nós temos um colunista que foi chefe de redação que desejou abertamente a morte do presidente. Não existe figura pública no país mais atacado do que o presidente Jair Bolsonaro. Rotulado e xingado de tudo que é pior e imaginado. E nem por isso dizem que estão atentando contra a democracia, querendo acabar com a instituição da presidência da República. Então, é óbvio que existem indivíduos que se excedem, se exaltam nas críticas ao Supremo, ou alguns mesmo se empolgam pedindo o fechamento do Supremo. Agora, daí é você colocar como todos os críticos, por mais ácidos que sejam, dois ministros que compõem o Supremo, sete dos quais indicados por uma quadrilha criminosa, que é o PT, aprovados numa sabatina de um Congresso comprado, que tinha Mensalão e Petrolão. Daí vai uma longa distância. Então, é muito perigoso quando começam já essas narrativas políticas ou ideológicas, o gabinete do ódio. Eu desconheço o gabinete do ódio mais feroz e virulento do que a Folha de São Paulo, que desejou a morte do presidente. Então, o ódio do bem, ele também existe. Aliás, é o que a gente mais vê. É gente que quer esfregar o rosto do presidente em asfalto quente. É o que a gente mais vê. Mas eu acho que a turma acha fofo isso, porque, afinal de contas, é contra o Bolsonaro.
Zedo, você está querendo comentar?
Não, é porque quem criou essa expressão aí foi a Joyce, que era aliada do Bolsonaro. Eu só fiz uma referência a isso para economizar palavras, né? Agora, eu acho assim, que a gente tem que tratar o presidente da República com o devido respeito, a devida deferência, em função da natureza do cargo. Assim como eu acho que ele deve se comportar respeitando a liturgia do cargo.
Ok. Pequena pausa novamente aqui no 3 em 1 e na volta, gente. Paulo Guedes garante que já tem um novo nome para o Banco do Brasil. Fique com a gente, daqui a pouquinho a gente te conta. Olha, o governo da Alemanha rejeitou 3 em 1, gente. Olha, após mais uma baixa no Ministério da Economia com o anúncio da saída de Rubem Novaes da presidência do Banco do Brasil, o ministro Paulo Guedes garantiu que não esteja ocorrendo uma debandada na equipe econômica. Em entrevista à CNN, Guedes reconheceu que a saída de Novaes teve a ver com Brasília e a dificuldade de privatização do banco. O ministro afirmou que a escolha do novo chefe do banco está muito bem encaminhada e que deve bater o martelo do novo nome ainda hoje, após conversar com o presidente Jair Bolsonaro. Três nomes dentro do próprio Banco do Brasil e outros dois de fora da instituição estão entre os mais cotados para assumir a presidência. Entre os nomes de fora do Banco Público são cotados o presidente do Conselho de Administração do BNDES, Marcelo Serfatti, e a titular da Superintendência de Seguros Privados, Solange Vieira. Já entre as apostas internas estão vice-presidentes como Mauro Ribeiro Neto, vice-presidente corporativo, e Carlos Hamilton, vice-presidente de Gestão Financeira e Relação com Investidores. Outra possibilidade é o presidente do Conselho de Administração do Banco, Hélio Magalhães. Meus queridos, nós temos alguns minutos. Vou pedir para vocês fazerem aqueles comentários mais breves para a gente fechar o programa. Thaís Oyama.
Paulo, sobre a debandada que, segundo o ministro Paulo Guedes, não está ocorrendo. Vamos lá. Alguns economistas têm observado e comentado que o presidente Bolsonaro começa a dar umas piscadinhas aí para o populismo fiscal. Isso porque ele prometeu acabar com o Instituto da Reeleição e está muito animado com a possibilidade da própria reeleição. E para chegar lá, ele sabe que o melhor atalho se chama Renda Brasil, né? Sobretudo porque esse programa aí de complementação de renda, que ainda vai ser anunciado, no aspecto político, vai ajudar na conquista das classes que antes rejeitavam o Bolsonaro, particularmente os eleitores do Nordeste, que formavam o reduto petista. Então, o que a gente vê hoje é que o Ministério da Economia, evidentemente, está sentindo essa mudança de ventos, e lembremos que se trata de um ministério de DNA liberal. Eu não tenho garantia de que isso está acontecendo, mas se eu fosse uma liberal de carteirinha que entrou no governo porque achava que ele assim seria, eu talvez pensasse que estava na hora de pegar o boné e ir embora, até porque com certeza eu ganharia mais dinheiro na iniciativa privada. Né?
Azedo, em um minuto.
Olha, eu concordo com a Thaís. Eu acho que está havendo, sim, uma debandada aí de integrantes da equipe econômica, que eles têm informações que nós não temos com relação aos bastidores dessas negociações e tal. Mas é evidente que existem duas concepções de política econômica no governo. Uma concepção que é a dos técnicos do Ministério da Economia, da equipe econômica, e outra concepção que, da qual defendem o Rogério Marinho, que é o ministro de Desenvolvimento Regional, o Tarcísio de Freitas, na infraestrutura, os militares. E isso está contido porque o Guedes impõe a orientação dele, mas ele já fez muitas concessões e agora chegou o momento de dar um cavalo de pau nas concessões. E aí é que eu acho que vai dar o estresse na equipe econômica, porque ele não vai conseguir dar esse cavalo de pau, e o pessoal que é mais ideológico, né, do ponto de vista da economia, tende a reagir a isso. Ok. Né? Eu queria ouvir o Constantino agora.
Então vamos lá. Vamos ouvi-lo, então.
Não. O próprio ministro Paulo Guedes citou outros nomes que vieram agora para o quadro, né? Muito bons. Os nomes que são aventados para substituir o Rubem Novaes são muito bons também. Eu conversei com o Rubem, ele é um liberal de longa data, a gente se conhece há muitos anos, e ele colocou que foram questões realmente pessoais. Ele está ficando mais velho, cansado de enfrentar essa batalha de compadrio e tudo mais, mas ainda tem uma equipe liberal e técnica muito boa no Ministério do Paulo Guedes, comprometida com o espírito público, com a agenda virtuosa de reformas, vencedora nas urnas. Então, ao contrário da minha colega Thaís, eu espero que cada vez mais liberais vão e fiquem no governo, ainda mais sob o comando do grande liberal Paulo Guedes, porque tem uma agenda aí para tornar o Brasil mais rico, próspero.
Ponto final nessa edição do 3 em 1. Muito obrigado a você pela audiência. Valeu, Azedo!
Muito obrigado aí pela honra, viu? A gente tem que descobrir quem é que está fazendo esse compadrio lá no governo, né? Tem que ser gente forte ali, poderosa no governo.
Tchau, Constantino.
É isso aí, boa tarde.
Boa noite a todos.
Um beijo, Thaís.
Outro, Paulo. Até amanhã para todos. Tchau, gente.
Mais uma vez, muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Até amanhã, 5 horas da tarde, na Rádio Jovem Pan, a rádio que virou TV.
3 em 1. Jovem.